Glórias a Deus. A palavra de hoje está no livro de Provérbios, Provérbios 6, versículos 16 a 19. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Glórias a Deus. Coisas abomináveis ao Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Sete pecados. Seriam os pecados conhecidos popularmente como os sete pecados capitais? Seis coisas o Senhor aborrece, o Senhor detesta, e a sétima a sua alma abomina, odeia. Nós sabemos que Deus ama o pecador, por causa desse grande amor que nós hoje estamos libertos do pecado em Cristo Jesus. Mas Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Por isso que ele declara aqui esses sete pecados serem abomináveis, serem detestáveis, odiáveis à santidade dele. Deus é puro e não aceita impuros na sua presença. Deus só se aproxima e permite que se aproxime dele quando há santidade, quando as pessoas são purificadas no sangue libertador do seu Filho Jesus, o Cristo, o ungido pelo próprio Deus para ser o nosso Salvador. O sábio relaciona aqui os sete pecados, pecados comportamentais das pessoas. São pecados que interferem no bom relacionamento das pessoas. São pecados que mais afetam a vida comunitária. Esses sete pecados têm um sentido lógico. Porque se nós não amamos aos que vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Os sete pecados descritos representam ações maldosas produzidas por uma alma, por uma mente perversa. Então nós precisamos estar atentos a esses sete pecados, porque esses sete pecados são próprios da natureza humana. Natureza humana é má, é ruim. E essa natureza humana está em nós. Mas essa natureza humana, debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo das ordens, dos mandamentos de Deus, aí essa natureza humana má, ela é dominada. Aí nós frutificamos pelo poder do Espírito Santo as obras boas de Deus e não as obras más da carne. Primeiro, o Senhor Deus aborrece, detesta olhos altivos. O primeiro pecado apontado aqui, o pecado do orgulho. Aquelas pessoas que têm o nariz empinado são as de olhar altivo, que se exaltam acima das demais pessoas, se acham melhores e mais qualificadas do que todas as demais pessoas. Essas pessoas de olhos altivos são pessoas orgulhosas. Orgulho é avassalador. Orgulho, ele vai destruindo amizades, pessoas, relacionamentos, fere mais do que uma espada de dois gumes. O orgulho, ele machuca muito as pessoas, ele pisa nas pessoas. O olhar altivo não é humilde, tem sérias dificuldades para cumprir horários. A pessoa orgulhosa tem sérias dificuldades para cumprir horários, sérias dificuldades para respeitar normas e autoridades. Então nós precisamos ver se nós não estamos, quem sabe, andando, nem que seja um pouquinho, nesse terrível caminho do nariz empinado, de olhos altivos. Ou seja, quem sabe se nós não estejamos sendo orgulhosos, porque tudo que implica em prejudicar um relacionamento através deste achismo da pessoa querer ser mais, atrapalha vida comunitária, atrapalha relacionamentos na família, no trabalho, na igreja, por onde passar, cria problemas. 1 Samuel 2:3 diz assim: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Não multipliqueis palavras de orgulho. E cuidado com coisas arrogantes que podem sair da boca. O Senhor detesta isto. O Senhor aborrece estas coisas. E se Ele detesta essas coisas, também detesta as pessoas que insistem em viver orgulhosamente. Alguns, muitas vezes, de forma errada, quando dizem que ficam felizes com tal situação, dizem: eu me orgulho com tal coisa, eu me orgulho da honestidade do meu pai, eu me orgulho da atitude tal de tal pessoa. Não, orgulho é pecado. Então nós precisamos aprender a usar palavras corretas. Eu me sinto honrado, eu me sinto feliz com tal coisa. Se nós nos sentimos orgulhosos, então estamos pecando. Então precisamos estar atentos. Deus detesta olhos altivos. Deus detesta orgulho. A palavra diz: aborrece. O Senhor Deus detesta língua mentirosa, o segundo pecado. Língua mentirosa. Quer dizer que o Senhor Deus Todo-Poderoso detesta o mentiroso. O mentiroso nega o amor de Deus, nega a paternidade de Deus e adota o mais terrível inimigo, o próprio diabo, o próprio Satanás, como pai. João 8,44 diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falou isso, não foi um qualquer. Jesus deixa bem claro que, assim como as pessoas que andam na verdade servem a Deus, também as pessoas que andam na mentira servem a quem? A Satanás. Adotam ele como pai, porque ele é o pai da mentira. Quem é mentiroso? 1 João 2,4: aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. O Senhor Deus aborrece, detesta língua mentirosa. E como é fácil cair na cilada da mentira. Muitas vezes até os crentes acham que a melhor solução, o melhor escape é uma mentira. Não, o melhor escape sempre será a verdade. Porque quando declaramos a verdade, mesmo que soframos consequências sérias por falar a verdade, opressões sérias dos inimigos por falar a verdade, Deus estará presente como nosso Pai. Se nós falarmos a mentira, pior dos nossos inimigos estará presente como Pai, porque Ele é o Pai da mentira. Então nós precisamos estar atentos para nunca mentirmos. Nem aquela mentira chamada mentira social, mentira para o bem, nada disso existe. Quer programar uma festa surpresa de aniversário? Programe, mas sem mentira. Programe sem usar da astúcia do maligno, sem cair debaixo da autoridade do maligno. Nós precisamos viver 100% na verdade, porque o reino de Deus é feito pela verdade, pela palavra da verdade. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. Então, nós somos mentirosos quando dizemos que somos crentes e não cumprimos os mandamentos de Deus, não andamos conforme a palavra de Deus. Como é fácil ser mentiroso? Precisamos prestar atenção para não andarmos mais em nenhum tipo de engano, de mentira. Se através dessa palavra nós rapidamente temos a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo diz: está vendo? Tem aquele mandamento que você não está andando direito nele. Então você anda mentindo. Diz que é crente, mas não age como crente. Isso é mentira. Diz que é filho de Deus, mas não age como filho de Deus. É mentira. Então nós precisamos estar atentos. Deus detesta, Deus aborrece a língua mentirosa. O segundo pecado, então, é a língua mentirosa. O terceiro pecado: o Senhor detesta mãos que derramam sangue inocente. O Senhor detesta o oportunista para fazer o mal. O Senhor detesta aquela pessoa oportunista que só causa dano às pessoas. Mãos que derramam sangue inocente significa obras cruéis praticadas por pessoas de forma direta ou indireta que conduzem pessoas à morte. Não quer dizer que necessariamente esteja aqui falando do assassino, do homicida. De forma direta ou indireta, a pessoa que leva alguém a desviar-se do caminho da vida e a entrar no caminho de morte, essa pessoa, Deus detesta mãos que derramam sangue inocente. O Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 3:32. O Senhor trata com intimidade aqueles que são retos, aqueles que andam conforme o seu santo mandamento, conforme a sua santa palavra, conforme a sua santa direção. O Senhor detesta mãos que conduzem pessoas à morte ou mãos homicidas. Nós precisamos estar atentos para não sermos causadores de perdição para vidas. Se o Espírito Santo diz, anuncia a salvação para essa pessoa e nós nos calamos, nós estamos permitindo que essa pessoa continue no caminho de morte. É disso que ele está falando. Nós estamos optando por não fazer o bem. E outras atitudes desonestas que contrariam a vontade de Deus são estas mãos que derramam sangue inocente, prejudicando pessoas que de uma maneira ou outra furtamos a oportunidade dela. Nós não temos o direito de furtar a oportunidade das pessoas. Furtar uma oportunidade que Deus prepara através da nossa vida é muitas vezes conduzir uma pessoa à morte. Nós precisamos estar muito atentos a isso, como filhos e filhas de Deus. Quarto pecado: o Senhor Deus detesta coração que trama projetos iníquos. O Senhor Deus detesta, aborrece mente que trama projetos injustos. Aquela pessoa que tem tramas injustas na sua mente, nos seus pensamentos. Jeremias 17,9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós precisamos tomar cuidado para que o nosso cérebro não seja um local de projetos injustos para conosco e para com os outros. Porque o coração é um local onde ocorre a corrupção. Diz que é desesperadamente corrupto. Por isto que a nossa mente deve estar sujeita a Cristo. A nossa mente deve estar guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Aí a nossa mente escapa desta corrupção. A nossa mente não será mais corruptível, porque a nossa mente estará no poder do Espírito Santo e não no poder das trevas. O coração, a nossa alma, é a sede de grandes projetos. Na nossa alma acontecem grandes projetos, sejam bons ou sejam maus, sejam para a vida ou sejam para a morte, sejam construtivos ou destrutivos, sejam para a graça ou para a desgraça. Cabe a cada um a escolha. Na nossa alma acontecem grandes projetos, conforme as nossas escolhas. Se escolhemos conforme a palavra de Deus, grandes projetos que agrada a Deus. Se negamos a palavra de Deus, grandes projetos que aborrecem ao Senhor, que o Senhor detesta, mas abre espaço para o inimigo agir daí. Então nós precisamos ter um coração que escolhe projetos justos, ter uma mente inteligente voltada somente para projetar coisas segundo a palavra de Deus e não segundo as obras de engano. E Deus ordena que nós devemos escolher. Ele quer que escolhamos a vida, mas se alguém escolhe a morte, ele fica esperando que um dia escolha a vida. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe. Você tem escolhido a vida? Eu já escolhi. Nós precisamos escolher sempre a vida. O nosso Deus é o autor da vida. O nosso Deus é o que conduz à vida eterna. Então nós precisamos escolher sempre a vida. O grande projeto da nossa alma deve ser a escolha da vida, escolher a vida para nós e para a nossa descendência, para que vivas tu e a tua descendência. Glórias a Deus por isso. Projetos. Precisamos tomar cuidado com os projetos. O inimigo diariamente sugere projetos terríveis na nossa alma. Todos os projetos malignos devem ser cancelados de imediato. E todos os projetos guiados pelo Espírito Santo devem ser trabalhados no poder do Espírito Santo e serem executados com perfeição, com excelência, porque isto agrada ao Senhor. Quinto pecado: o Senhor Deus detesta pés que se apressam a correr para o mal. O Senhor detesta pés que se apressam a correr para o mal. Isto aborrece o Senhor. Aborrece o Senhor aquela pessoa que tem pés velozes para o mal. Aquelas pessoas que correm não para o reino de Deus, mas para afastarem-se do bem. As pessoas que Deus detesta são aquelas pessoas que correm pelos caminhos da perdição, correm a favor do pecado. Nós devemos correr do pecado, devemos fugir do pecado e nos achegar a Deus. Provérbios 24:8 diz assim: ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Tem pessoas que se apressam para fazer o mal. E as pessoas são mestras de intrigas. Assim diz o sábio. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Nós precisamos tomar muito cuidado. A natureza humana é má. Os nossos pés precisam ser guiados por Deus e sua palavra, no poder do Espírito Santo. Porque senão nós estaremos sempre correndo para o que não presta, para o que é ruim, para o que não agrada ao Senhor. Isaías 59, 7 e 8 diz assim: os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, de injustiça. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Quem anda por caminhos tortuosos não conhece a paz. Por isso que os crentes têm a paz de Cristo, a paz do ungido de Deus, de Jesus, o nosso Salvador. Mas quem não anda nos caminhos retos do Senhor, quem anda por veredas tortuosas, por caminhos tortuosos, não conhece a paz. É uma pessoa atormentada, perturbada. Então nós precisamos tomar cuidado. Os nossos pés devem ser pés santos, de forma que onde nós pisamos passa a ser lugar santo, porque ali está Deus. Deus habita em nós. E os nossos pés correm, mas para fazer o bem e não para fazer o mal. Nós precisamos estar atentos para não cairmos neste pecado de sermos malfeitores. O sexto pecado: o Senhor Deus detesta testemunha falsa que profere mentiras. O Senhor Deus, Ele aborrece testemunha falsa que profere mentiras. A testemunha falsa só tem um propósito: proferir mentiras para prejudicar algum inocente. A pessoa que fala falsamente está querendo prejudicar pessoas inocentes. Zacarias 8:17 diz assim: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Glórias a Deus. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nenhum de vós pense mal. Nenhum de vós alimente pensamento ruim de julgamento contra o seu irmão. Nem ame o juramento falso, nem fique jurando falso, nem fique dizendo ser de Deus e se não é de Deus. Porque a todas essas coisas, diz o Senhor, eu aborreço. Glórias a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado para não testemunharmos falsamente. Deus abomina a falsa testemunha. Até no sistema judiciário, quando alguém vai testemunhar, o juiz ameaça de prisão se a pessoa testemunhar falsamente. O juiz cita a lei e diz: se você testemunhar falso, você fique sabendo que você está sujeito a ser aprisionado, a ser punido. E no reino de Deus também, a lei de Deus diz que quem testemunha falsamente é punido. O sétimo pecado diz assim: o Senhor Deus abomina o que semeia contendas entre irmãos. O sétimo pecado: Deus abomina o que semeia contendas entre irmãos. E o sétimo pecado, se lembram do versículo 16? Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. Ele odeia. Ele não aceita de jeito nenhum. É pecado como os demais pecados, mas é um pecado que Deus coloca um peso maior aqui. A pessoa que semeia contendas entre irmãos. Abominar quer dizer detestar, odiar. Porém, no sentido vindo de Deus, de amaldiçoar com a ira de Deus. A pessoa que é abominável por semear contendas fica debaixo de maldições, fica debaixo da ira de Deus. Semear contendas é o trabalho de ficar falando mal de uma pessoa para outra pessoa, ficar jogando uma pessoa contra a outra, criando intrigas. Chega num e fala mal daquela pessoa, chega no outro e fala mal da outra pessoa, e vai espalhando. É o sétimo pecado que diz que Deus abomina. Deus não aceita nenhum pecado, mas este Ele dá um tratamento especial. O Espírito Santo fala através do sábio que este é um pecado que causa destruição na vida comunitária. Eu já vi comunidades serem estraçalhadas por causa de semeadores de contendas. Eu já vi acontecerem divisões terríveis dentro de igrejas. De repente, uma igreja grande ficar lá totalmente destruída. Pessoas que foram para outras igrejas, pessoas que foram para o mundo, pessoas que ficaram em rebeldia, problemas dos mais diversos, por causa de semeadores de contendas. Então, seis pecados, mas o sétimo, Deus abomina. Pessoa que semeia contendas entre irmãos. Nós precisamos estar atentos para não ficarmos julgando outros em nossas conversas com os irmãos, porque Deus abomina isso. Se você fala de alguém que não está presente para outra pessoa, de repente aquela outra pessoa que ouve pode criar um conceito totalmente errado da pessoa que está ausente. Isso gera divisão, quebra a comunhão, quebra a unidade. A Bíblia diz que se alguém peca, nós devemos avisar. E se a pessoa não aceita o conselho, devemos levar testemunha. E se não aceita, mesmo assim, devemos levar diante da igreja. E nunca ficarmos semeando contendas na ausência das pessoas. Mesmo que a pessoa tenha cometido erro, não podemos fazer na ausência. Aqui ele está falando de pessoas que semeiam contendas, inventando coisas também. Tem muitas pessoas que inventam coisas. Entre o povo de Deus, nos meios profissionais, nos meios estudantis, na sociedade em geral. Isso é altamente destruidor. Povos guerreiam contra povos por causa de semeadores de contendas. Vocês vejam esses protestos que aconteceram há poucos dias. De princípio era um protesto pacífico, muito bonito, de acordo com aquilo que a lei brasileira permite. Mas, de repente, no meio haviam pequenos grupos de semeadores de contendas e fizeram grande destruição. Criaram uma imagem terrível do Brasil, inclusive para o exterior, com destruições que causaram. Então, o semeador de contenda, ele causa grandes danos para si e para os outros. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. A pessoa perversa espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Precisamos tomar cuidado com esse pecado, o sétimo pecado apontado aqui pelo Espírito Santo através do sábio. Muitas pessoas acham que os chamados sete pecados capitais foram citados por Jesus ou por algum profeta. Esses sete pecados capitais conhecidos popularmente, eles constam na Bíblia, mas não foram citados como esses sete pecados aqui de Provérbios. Os sete pecados conhecidos como capitais são orgulho, inveja, glutonaria, luxúria, ira, ganância e preguiça. Todos são pecados, todos são citados na Bíblia, mas não num grupo como esses sete, que são pecados que interferem nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos comunitários. São pecados que Deus trata como pecado também. Mas nós precisamos tomar cuidado, não só com esses sete pecados aqui de Provérbios, não somente com os chamados sete pecados capitais, mas precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que é pecado, com tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, porque o pecado leva à morte. O pecado é destrutivo para o pecador e para aqueles que estão ao seu redor. Romanos 6, 23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A escolha: o salário do pecado ou a vida eterna? Nós devemos escolher. E o Senhor quer que nós escolhamos o melhor: a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todo pecado afasta de Deus. Todo pecado leva à morte espiritual. Mas através de Jesus Cristo, no sangue de Jesus, nós temos o perdão. Somente através de Jesus nós temos o perdão e a purificação. E não é uma coisa paliativa o que nós recebemos através de Jesus. É purificação completa. Ele lança no mar do esquecimento. Nós assumimos as consequências do pecado, mas o pecado ele não cobra mais. Nós ficamos livres do pecado, não ficamos impedidos de ir para o céu por causa do pecado, se nós confessarmos, se nós nos arrependermos, aí sim. Por isso diz 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Não só esses sete, não só os chamados pecados capitais, mas todo e qualquer pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos estar atentos à voz de Deus através da sua palavra, a Bíblia, à voz do Espírito Santo que habita em nós, para sempre estarmos prontos para o arrependimento. Mas de preferência que nunca pequemos e andemos sempre na obediência do pecado. A intenção do crente, o propósito do crente é nunca pecar. Pecar é um acidente. Pecar não é uma rotina. O crente não vive pecando. O crente peca acidentalmente. E aí confessa, arrependido, e obtém o perdão do pecado e a purificação do pecado. E glórias a Deus por isso. Falar de pecado normalmente é uma conversa que, mesmo crente em santidade, não gosta muito de ouvir. Mas é bom falarmos sobre pecado. O pecado é o pior inimigo nosso. O pecado é o objeto principal da ação do inimigo, de Satanás. Porque pelo pecado nós perdemos a salvação, perdemos a vida eterna. Pelo pecado nós caímos em condenação eterna se não houver arrependimento. Então nós precisamos estar atentos para não pecarmos. A nossa vontade deve ser nunca pecar. Deus sabe que nós somos falhos, somos pecadores, mas a nossa mente deve estar disposta para nunca pecar. Senhor, eu não vou pecar. Senhor, eu não quero pecar. Eu não posso ter uma fé tão fraca a ponto de dizer, ah, mas eu talvez eu peque hoje ainda, talvez eu peque amanhã, porque eu sou fraco. Não, eu tenho que ter uma disposição para nunca pecar. Claro que Deus sabe que em algum momento eu posso falhar. E eu, sendo sincero assim, de imediato eu me arrependo e não fico no pecado. E aí eu ando vitoriosamente. Isso que deve acontecer com cada crente, com cada filho, com cada filha de Deus. Mas esses sete pecados que tratam aqui dos relacionamentos interpessoais, que tratam dos relacionamentos na vida comunitária, eles são específicos para um cuidado no trato com as pessoas. O Espírito Santo falou aqui de vida comunitária, vida familiar, vida social, para nós tomarmos cuidado que as pessoas que estão ao nosso redor são gente como nós. Devemos amar as pessoas, salvas ou não, sem deixá-las pior ainda com os nossos pecados que venhamos a cometer, como previne o sábio Salomão. Então nós precisamos tomar muito cuidado mesmo. E como que tomamos cuidado? Lendo a Bíblia sempre, orando sempre, tendo comunhão sempre, em casa, na igreja, nos grupos familiares, orando sem cessar, como diz o apóstolo Paulo, e aí nós somos fortalecidos para não cairmos neste erro dos sete pecados e nem no erro dos demais pecados que nos assediam no dia a dia. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.